Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje estou aqui com a Teresa de Noronha e ela vai falar-nos um bocadinho do programa que tem e depois passará à fotografia que traz.
Bom dia, é muito bom estar aqui de novo, num sítio que eu gosto muito e onde venho mensalmente gravar as minhas histórias, que alimentam o programa Roda do Conto, um programa de histórias infantis que eu escrevo sempre em primeira mão para o meu neto Rodrigo e que depois sai para o mundo, sai para as crianças que quiserem ouvir. Eu comecei a escrever histórias infantis mais ou menos há 7 anos. Nunca tinha escrito, sempre escrevi poesia e ficção, mas desde que sou avó descobri esta magia e este encantamento de escrever outras temáticas numa linguagem mais acessível às crianças e que me faz viajar muito por um universo muito diferente da ficção e da poesia. No fundo é poesia também, e é também muita ficção, porque são sempre histórias muito ficcionadas, não é? Então, como o meu neto não mora em Portugal e temos uma ligação de alma muito, muito forte, eu alimento esta relação com esta ponte das histórias. Eu escrevo para ele, gravo, em casa gravo, envio e depois ele, agora já é mais velhinho, né? Antigamente só dizia que se gostava, mas agora já comenta mais. Então a história é sempre essa ponte de ligação entre Portugal e Escócia. Ele vive na Escócia e pronto, e agora já tenho um acervo enorme de histórias infantis, que nem sei muito bem o que é que vou fazer com tanta história. Aqui há 2 anos eu lancei o primeiro livro. Eu estou a dizer primeiro porque talvez irei lançar mais alguns, não sei ainda muito bem, mas é muito possível porque realmente material eu tenho. Então há 2 anos eu lancei o meu primeiro livro de histórias infantis, Na Rota das 7 Luas, que foi depois apresentado, são 7 contos, e foi apresentado no Centro Cultural de Cabo Verde e foi um momento lindíssimo.
Sabemos que já selecionou uma fotografia do seu álbum e gostaríamos que partilhasse connosco algumas recordações. Quem são as pessoas que figuram nela e quantos são os fotografados?
Então, essa fotografia representa um dos momentos do lançamento deste livro, que foi no Centro Cultural de Cabo Verde, como normalmente eu apresento sempre os livros lá. É um espaço que me diz muito, porque estou ligada também há muitíssimos anos à comunidade cabo-verdiana. É um espaço de cultura, é um espaço belíssimo, lindíssimo, cheio de energia boa. E então, nessa fotografia estão as pessoas que apresentaram o livro, que sou eu, a Cuxa Carvalheiro e a Carla Correia. E estão 7 crianças viradas para nós, e cada uma delas falou nesse dia do lançamento sobre o conto que mais lhe disse. Para além disso, é uma visão incrível, porque são crianças, não eram todas portuguesas, mas todas elas vivem em Portugal, e cada uma delas acrescentou alguma coisa àquilo que eu tinha escrito. E é muito mágico perceber o que é que cada uma delas viu na história. A mais velhinha tinha, na altura, os 14 anos e selecionou uma das histórias mais complexas, e foi maravilhoso a interpretação dela. Depois houve um dos meninos que estava tão envergonhado e tão nervoso que mal falou, mas o silêncio dele disse muita coisa, e foi um momento muito, muito, muito mágico. A Cuxa Carvalheiro é, de facto, uma mulher do teatro, então ela leu um dos contos e as crianças livremente depois comentaram. No início estavam muito retraídas, não quiseram falar, nomeadamente uma das crianças até aqui da freguesia não quis dizer nada e depois de repente começou a falar e já não se calava. Portanto, este tocar na alma das crianças é para mim a melhor compensação e a melhor, para além do meu neto, claro, mas perceber que chega a horizontes mais vastos e que as crianças gostam, ouvem, aprendem alguma coisa e refletem, porque no fundo cada história não é só uma história, cada história conduz-nos para uma conclusão que tem muito a ver com valores, o valor do amor, o valor da amizade, o cuidado com a natureza, e todas essas coisas estão plasmadas naqueles contos. O outro como diferente, mas como semelhante é muita coisa, portanto, a luta um bocado contra a discriminação e o racismo também lá estão. Há lá um conto que tem muito a ver com isso, que tem a ver com um lápis de cor e tem a ver com as cores, o conflito entre as cores, e depois acabam por... São cores diferentes, mas todas elas se encaixam na mesma caixa. Todos eles nos conduzem a uma reflexão. E o que eu acho mesmo maravilhoso, e agora com o meu neto já estou a conseguir isso, já está mais velhinho, portanto já reflete, já pensa, já critica. E essa fotografia é exatamente um momento desses, é um momento em que são as crianças a falar e cada uma delas fala do conto, e curiosamente houve duas que escolheram o mesmo conto e falaram coisas diferentes. É lindíssimo, é uma imagem que está gravada no meu coração.
Quer dizer-nos alguma coisa sobre os trajes dos fotografados?
Os trajes? Não, são roupas comuns, são roupas... Eu ia como vestido novo. Me apeteceu comprar um vestido para celebrar um momento tão, tão espetacular, em que não tive o meu neto presente, mas que foi lindíssimo, porque abriu a sessão com uma mensagem de voz dele. Ele gravou uma mensagem na Escócia e depois com aquela vozinha super doce, fez uma dedicatória, disse: vó, espero que corra muito bem, beijinhos do teu neto favorito. Ele diz que é o meu neto favorito porque é o meu único neto, então ele diz sempre que é o meu neto favorito, e depois beijinhos, que é o que ele faz sempre quando se despede, quando manda uma mensagem. Eu acho que foi um momento muito emocionante, porque para além de eu ter aquelas crianças, eu também tive os meus colegas do coro. Eu canto música de Cabo Verde num coro. Não se nota nessa fotografia, mas ao lado estão três músicos, que são os nossos músicos. Então, essa apresentação teve músicas de embalar de Portugal e músicas infantis de Cabo Verde também. E foi muito mágico. Eu vi muitas pessoas, todos nós nos emocionámos, e percebi que houve muita magia, aquilo foi tudo muito belo. O espaço envolvente arquitetónico era muito bonita, porque aquele espaço fica também no meio de um jardim e vê-se o jardim lá fora. Nas paredes estavam quadros de um grande pintor cabo-verdiano, o Luís Levi Lima. As crianças estavam sentadas numa tapeçaria belíssima. Acho que era uma coisa valiosíssima que, pronto, a diretora do centro achou que ficava muito bonito, e as crianças também não sujaram nem estragaram, porque estavam descalças. Mas eu fiquei a saber depois que aquilo era mesmo uma coisa muito valiosa, e tudo aquilo foi muito belo. Houve ali muita magia, houve ali muita poesia. Foi tudo muito, muito, muito bonito. Então tudo isto depois foi complementado pela música e de alguma forma, uma delas, pela teatralização. porque é uma música também, uma música do imaginário cabo-verdiano, que foi interpretada por uma das nossas colegas do coro. Portanto, eu tive esse, também tive esse conforto, esse colo dos meus colegas do coro estarem lá, e como participam sempre nos meus lançamentos. E nesse dia foram com músicas infantis. O Blimundo foi uma das músicas que foi mais teatralizada, que é de facto uma música do cancioneiro cabo-verdiano. E as próprias crianças que não a conheciam, à exceção de uma delas, elas também participaram em tudo, na sua visão das histórias, na música. E depois terminou com uma das minhas colegas do coro que cantou. As crianças depois, no fundo, na última parte da apresentação, deitaram-se como se estivessem a dormir, como se fosse a parte final do que acontece à noite, não é? Porque depois de ouvirem a história, normalmente dormem. Então elas deitaram-se e depois a Nani agarrou numa delas ao colo e saiu ao som do Ná, ao Menino Ná, que é uma música lindíssima, uma música de embalar cabo-verdiana.
Esse retrato foi tirado para comemorar algum evento?
Foi tirado neste evento. É um dos vários, de várias fotografias do evento de lançamento desse livro.
Quer contar-nos mais algum episódio associado à foto?
Essa foto remete de facto para o lançamento deste livro. Remete também para... por acaso foi interessante, porque o que estava mesmo programado para o lançamento do livro era a Cuxa Carvalheiro, porque nós somos vizinhas desde crianças, e é uma mulher do teatro, e era o Ângelo Torres, que é um grande homem do teatro e das histórias, e do, enfim, um grande contador de histórias, que entrou na como é que se chamava aquela novela, A Última Mulher, é um grande ator negro, muito, muito meu amigo, amigo e irmão, e supostamente seria o Ângelo que também iria apresentar o livro. Então, o livro foi apresentado num sábado, e na quarta-feira o Ângelo liga-me e diz-me assim: olha, Teté, tenho uma coisa para te dizer, estou com Covid. E eu disse-lhe: estás com Covid, e agora? Agora não sei, agora não posso ir. Então, eu recorri à Carla Correia, que é a terceira pessoa da fotografia, que é também minha colega no coro, que canta, e é uma mulher muito eclética, porque ela escreve também, representa, canta. E ela fez uma análise incrível, história a história. Ela fez uma coisa, uma visão que se calhar o Ângelo tinha tido uma outra abordagem, e a Carla fez uma visão muito antropológica de cada história. Foi um upgrade, apesar de tudo. Não tive o Ângelo, foi assim de repente, de quarta para sábado. Ela leu, fez uma análise de conto a conto, uma coisa muito bonita, muito bem feita, e que eu acho que, como eu sempre acho, quando alguém comenta o que eu escrevo, ou quando alguém comenta o que eu te escrevo, acrescenta sempre alguma coisa, enriquece sempre alguma coisa. E pronto, a Carla canta também, acho que ela cantou também uma música e apresentou também. Foi, enfim, não tive o Ângelo, que de repente foi um susto, não é? Foi assim um murro, e agora já estava no cartaz, já estava na programação do Centro Cultural, e agora de repente o que é que vai acontecer? E pronto, o universo, como sempre, quando fecha uma porta, abre uma janela, e a Carla chegou, pronto, e foi mais um milagre, e foi mais uma coisa mágica daquele momento.
Há mais alguma recordação feliz que queira acrescentar a este retrato?
Talvez ter ficado registado, porque isso está na página do Centro Cultural, ter ficado registado esse momento, para que o meu neto, agora um pouco mais velhinho, já o consiga tornar a ver, e tornar a vê-lo de uma outra maneira, não é, com o outro olhar de uma criança mais velha. E mesmo eu, de vez em quando, apetece-me é sempre bom nós revisitarmos as memórias que nos aqueceram a alma, não é? Portanto, sim, eu acho muito importante essa particularidade que o Centro Cultural tem, que é de registar e gravar tudo. Portanto, em qualquer momento eu vou sempre lá atrás, e claro que eu vou lá atrás fechando os olhos dentro de mim, eu vou lá atrás, mas tenho um registro vivo e tenho um registro gravado, é sempre outro suporte, né? E é basicamente isso.
Gostaria de associar alguma melodia ou canção a este retrato, ou gostaria que escolhêssemos uma para si?
Gostaria de escolher uma música de embalar, que é uma música tradicional, que se chama Ná, ó Menino Ná. Eu não sei exatamente quem a escreveu, às vezes perde-se um bocado no tempo, porque é tão antiga. Ela é interpretada por muitas por muitas pessoas da música, e eu gosto particularmente da interpretação da Nancy Vieira, que é uma grande cantora cabo-verdiana e amiga pessoal, e é de facto, também foi a música com que nós terminámos esse evento, e é uma música que eu acho belíssima.
Deixa minha filha dormir.
Ó rosto doce de olho magoado, espocudado, botão para trás. Senhor Deus está dando vida de paz. Ponha pecado de olho magoado.
Na menino na sombra com fugir de mim. Na menino na deixa minha filha dormir.
Sono de vida, sonho de amor, o graço do exeno sorte, se Deus mais logo manda no morte, quem que tem medo tá morrer cedo.
Na menino na sombra um fugir de mim. Na menino na deixa minha filha dormir.
Toma-me a ombro, encosta a cabeça, jantar o peito, amarra gás. O espírito doce, acabou, tem pressa, deita com o jeito, dorme na paz.
Na menino na sombra com fugir de mim. Na menino na deixa minha filha dormir. Na menino na sombra com na menino na deixa minha filha dormir.
Obrigado, Teresa Noronha.
Obrigada.
Estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sádio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Eu desejo-lhe, Teresa, um dia feliz, bem como a todos os ouvintes que esperamos queiram partilhar connosco as suas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.